Uma notícia preocupante, divulgada pelo Jornal Estado de São Paulo, reportagem do Luiz Fernando Toledo, diz que uma em cada três universidades federais do Brasil já investigou a matrícula de estudantes por suspeita de terem fraudado o sistema de cotas raciais. É o que mostra o levantamento do Estado, segundo o repórter, nos processos administrativos instaurados pelas instituições, todos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. A maior parte das denúncias vem de movimentos negros. Para reduzir as fraudes, o governo federal quer formatar uma comissão para orientar a análise visual dos alunos. Das 63 federais no país, 53 responderam aos questionamentos. No total, há 595 estudantes investigados em 21 instituições de ensino. A maioria já teve a matrícula indeferida, mas parte conseguiu retornar aos estudos por liminares, contrariando as decisões administrativas. Os acusados alegam que tiveram poucas informações sobre o indeferimento. Eu me senti um lixo, sendo analisada pela aparência como um objeto. Achei que haveria pelo menos uma entrevista. Acredito que tem fraudadores mesmo, mas no edital que participei era autodeclaração. Eu não fraudei nada, disse uma aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que buscou advogada para manter a vaga. Essa é uma notícia, uma informação extremamente preocupante, como preocupante também é o impacto dos meios eletrônicos na educação, no lar e na escola, que aliás é um fato irreversível. Ao mesmo tempo em que os meios eletrônicos são aliados da pedagogia como ferramenta de ensino, por outro lado, o uso descontrolado, principalmente por crianças e adolescentes, cria distorções. O professor Valdemar Setzer, professor titular aposentado do Departamento de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP de São Paulo, faz uma verdadeira cruzada país afora, chamando a atenção de pais e professores para o problema, que na percepção dele é muito grave. Em seu site pessoal, o professor chega a fazer um apelo. Diz ele: deixe as crianças serem infantis, não lhes dê acesso à TV, jogos eletrônicos, computadores e internet. O professor veio a Ribeirão Preto para falar sobre isso e outros assuntos com professores de uma escola que oferece maternal, ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, de crianças pequenas a adolescentes. Aproveitamos para trazer o professor ao estúdio e ampliar com você, ouvinte, esse debate. Bom dia, professor. É um prazer enorme tê-lo aqui no estúdio para conversar com a gente.
Bom dia, Ferraz e todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui em Ribeirão. Faz muito tempo que eu não venho. Gosto muito dessa cidade. Vocês têm um campus absolutamente maravilhoso. O nosso também é muito bonito,
mas
o seu deixa o nosso muito de longe.
Obrigado, professor.
E é um prazer falar sobre esse assunto, um dos que mais me preocupa.
Então, eu queria começar com um alerta e um apelo que o senhor faz no seu site que eu citei. Deixe as crianças serem infantis, claro. Não lhes dê acesso à TV, jogos eletrônicos, computadores, internet. Isso não é radical demais, não, professor, esse apelo?
Ferraz e ouvintes, quando aponto para alguma coisa que eu digo e me chamam de radical, as pessoas estão querendo diminuir a potência das minhas palavras.
Não é o meu caso, eu só
acontece,
quero que
acontece que, Ferraz, a educação sempre foi radical.
Uhum.
Eu estou há uma semana aqui dando palestras em Ribeirão Preto, não vi nenhuma criança brincando na rua. Isso é ser radical.
Uhum,
claro, por quê? Porque as pessoas percebem que é perigoso. Hoje em dia, eu brincava na rua, perto de uma das esquinas mais movimentadas, onde meus pais moravam, lá em São Paulo, esquina da Avenida 9 de Julho com a Avenida Brasil. Nós morávamos numa rua paralela. E eu brincava na rua, isso na começo da década de 50, quando nós mudamos para lá. Hoje em dia, nenhuma criança brinca na rua. E isso é um absoluto radicalismo dos pais, certo? Por lei, os pais não podem dar álcool para as crianças, tá certo? Apesar de fazer parte da sociedade, não
sim,
é?
Sim, sim.
Isso é radicalismo. Então, a educação sempre foi radical na medida em que se reconhece que algo é prejudicial às crianças e aos adolescentes. O problema é que eu reconheço que os meios eletrônicos, televisão, videogame, computador, internet, são altamente prejudiciais às crianças e adolescentes. Eles ultrapassam infinitamente, assim, um chute que eu dou, não é? Eles ultrapassam infinitamente os benefícios que podem advir do uso desses aparelhos.
Por que, professor?
Você citou uma coisa muito importante na sua introdução. Acontece que esses meios aceleram o desenvolvimento. Isso é mais do que óbvio, claro.
São usados como ferramentas pedagógicas, inclusive.
Sim, né? Só que quando usados como ferramentas pedagógicas, estão colocando as crianças em um tremendo perigo.
Certo.
Né? Primeiro, eu duvido dessa pedagogia, eu duvido dessa questão pedagógica, certo? Certo? Eu acho que é gente que não tem muita noção do que é pedagogia. Tanto que o ensino não está funcionando em todos os níveis, em todas as escolas públicas, privadas, está tudo um desastre total por falta dessa questão. E outros problemas, claro, os professores claro. Ganharem mal, etc.
Aí é uma outra questão.
Infraestrutura, outras questões. Mas quando se usa na escola ou no lar esses aparelhos, no fundo nós estamos induzindo as crianças a usar.
Certo.
E isso vai dar problema. Você tem ideia quantos jovens são viciados em internet nos Estados Unidos, Ferraz?
Quantos, professor?
Se você chutar, vai ser baixo. Eu tenho aqui uma pesquisa feita pela Common Sense Media, é uma instituição sem fins lucrativos nos Estados Unidos, que tenta fazer as pessoas usarem melhor os meios eletrônicos.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Bom, fizeram um questionário com 1.240 entrevistas de pais e jovens de 12 a 18 anos. 59% dos jovens reconhecem que eles são viciados, eles não conseguem desligar. Por exemplo, ficam olhando a toda hora, cada hora, hora mesmo do relógio, a cada hora eles, pelo menos uma vez ou mais, eles ficam vendo se há alguma coisa. E eu gostaria de contar uma piadinha que eu faço nas minhas palestras,
certo.
E fiz aqui em Ribeirão Preto. Eu chego para o público e digo, olha, aposto que vários de vocês que estão aqui, a primeira coisa que fazem quando acordam não é ir ao banheiro, é verificar se chegou alguma mensagem, certo? E isso mostra vício, ela simplesmente não
o
consegue.
O grau de dependência,
dependência,
né?
Dependência. E isso levou várias instituições de psiquiatria no mundo inteiro, inclusive no HC, no Instituto de Psiquiatria, a formarem centros de tratamento de dependência da internet. Lá no HC existe o Cristiano Nabuco de Abreu, que instituiu esse centro lá de tratamento. Se não me falha a memória, o tratamento dele leva de 14 a 18 semanas para desintoxicar da internet. Crianças, adolescentes, adultos e veinhos como eu.
Né? Bom, o senhor se considera um viciado na internet, não?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, por exemplo, de manhã, eu adio o máximo possível a abrir o computador ou meu celular, eu só uso para coisas, enfim, para como telefone principalmente, e eu tenho o WhatsApp, certo? Mas um único grupo da minha família.
Perfeito.
Quando nós formos ao aeroporto agora, para voltar para São Paulo, eu vou mandar uma mensagem. Estamos no aeroporto e quando chegarmos em São Paulo, eu vou mandar uma mensagem para a família.
Cheguei tranquilo.
Em São Paulo. Então, eu estou usando com utilidade. Não uso fora de casa. Por quê? Porque senão eu teria que me controlar a mim próprio, para não ficar usando a qualquer momento, em qualquer lugar, começando pelo banheiro.
Certo.
Então, para que eu preciso me policiar? Eu simplesmente não uso e acabou. Eu vou numa fila, eu tenho um livro ou uma revista. Não é? Aqui na minha pastinha eu tenho aí o último número da Scientific American para eu ler em qualquer lugar que eu esteja, né? Em qualquer fila.
Em vez de pegar o celular para ficar no zap, nos e-mails, pega
a revista. Dependência, então, é altíssimo. O risco é muito, muito alto. E,
inclusive, professor, tem escolas que quando fazem a matrícula para chamar os alunos, né, oferecem notebooks na hora da matrícula para aqueles alunos. Eu já vi isso, já vi propaganda de escola oferecendo, matricule seu filho e ganhe um notebook para ele, não sei o quê, tal, com...
Você sabe qual é a minha campanha, Ferraz e ouvintes? É contra os vendedores de software, de hardware e as escolas que vendem matrículas, certo? Usando como um dos argumentos os meios eletrônicos. Só que elas estão provocando um desastre nas crianças, porque digamos que elas usem para algum meio educacional na aula, etc., e que seja bom. Eu ponho dúvida nisso, mas não tem importância. Vamos ver. Vocês acham que eles vão usar só para isso?
Uhum.
Na hora que sair de lá, ou na hora que o professor tiver de costas para a classe, eles vão pegar, dar um alt-tab lá e vão para outro programa, vão fazer chat, vão olhar. Crianças e jovens que veem sites pornográficos é imenso. Acho que 90%, se não me falha a memória, uma estatística, 90% já viram sites pornográficos. pornográfico. E sabe o que está acontecendo? Só de, entre parênteses, Ferraz. Uhum. Está havendo uma alteração total da noção do que é relação sexual. Porque os garotos, e principalmente os garotos, mas muitas garotas também, estão começando a achar que aquelas aberrações que eles veem na internet é o normal.
É o normal.
Eu tenho um artigo em que uma pessoa que fundou uma organização para tentar resolver esse problema, ajudar, ela cita um caso, eu vou chocar os ouvintes, mas infelizmente seria interessante.
Tem horas
citar.
Que é preciso para assistir.
Não,
né?
É, pois é, imagine só, ela conta que houve um caso de uma menina que contou que o garoto urinou nela. Por quê? Porque ele viu uma cena na internet, certo?
E achou que aquilo era o normal.
E a menina entrou em êxtase com isso. Ele achava que a menina ia entrar em êxtase. Quer dizer, olha, as coisas são inimagináveis o que está acontecendo, certo? Eu tenho aqui uma revista, Scientific American Mind, é uma das revistas do Scientific American, né, da Nature, da organização Nature. E você falou de escolas que dão tablet para as crianças, ou netbook. Então, aqui na página 64, ele conta, é um psiquiatra que escreve um artigo, não é uma revista de divulgação científica, ele escreve um artigo relatando como uma menina, o caso de uma menina, os pais levaram a menina para ser tratada por ele, que é psiquiatra.
Certo.
Olha como o artigo começa. O título do artigo é A Geração Z, também chamada iGeneration, né? A geração que nasceu depois de 2000 e que praticamente nasceu com a internet, quando os pais fazem e os professores cometem o crime de dar esses aparelhos para eles. Muito bem, é um crime. Muito bem, eu vou começar a ler o comecinho do artigo. I'm going to kill you while you are both asleep. Eu vou matar vocês dois quando vocês estiverem dormindo. Isso é dado por uma menina de 13 anos, está escrito aqui, que um ano antes ganhou com toda a escola dela nos Estados Unidos fez um convênio com o Google, certo? E o Google instalou, deu um Google Book, deve ser um netbook, certo? Mas com acesso à internet, com redes sociais, com videogames, etc. Bom, olha o que ele escreve aqui. Veja que coisa incrível. Então, esse é o caso que você citou, as escolas estão dando, tá certo?
Exato.
Olha só. Over the course of a year, no decurso de um ano, John e Melanie, os pais, né, viram a sua filha se transformar from a sweet, innocent girl, de uma menina doce e inocente. Ela tinha então 12 anos, certo? Um ano antes. Então viram ela se transformar, who loved spending time with her parents, que gostava de ficar com os pais,
se relacionar com os pais,
adorava, não é? Eles viram se transformar into a sexualized, numa sexualizada, full-mouthed, boca suja, and violent terror, e um terror violento. Veja, uma menina que antes era absolutamente normal, adorava os pais, né?
O senhor acha que esse processo, nessa transformação, está acontecendo com os jovens brasileiros também?
Imagina, lógico, e aqui é muito pior, porque qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos do ruim vem muito pior para cá.
Sim.
Certo? Porque lá existe um certo controle. Por exemplo, acabou de sair que o Facebook, que era proibido para crianças menores de que 13 anos, apesar das crianças, na hora de se registrar, diziam que tinham 15
ou 20, mais, claro,
não é? Mas era proibido. Eles lançaram um Facebook Kids, ou qualquer coisa, para crianças. Está havendo o maior protesto, porque está se sabendo que esses aparelhos produzem resultados altamente negativos e perigosíssimos. Mas dependência, vício, é um deles altíssimo. Ah, deixa eu citar o que esse articulista aqui desse artigo da Scientific American diz, e que eu não tinha me conscientizado. Olha só, nós ainda não vimos uma geração inteira que cresceu com coisas como o Facebook, chegando até a idade adulta. Nós não sabemos o que vai acontecer com essa geração. Imagina a experiência. São centenas e centenas e centenas de milhões de jovens no mundo inteiro sujeitos a uma experiência que não se sabe qual vai ser o resultado. Ele só citou o Facebook, mas você pode citar tudo.
Claro.
Tudo. Por
claro,
quê? Claro. Porque a dependência é um dos problemas. É gravíssimo. Ah, ele cita uma coisa aqui, eu citei essa e cita outra que eu gostaria. Ah, sim, é isso mesmo. Que nós não sabemos o que vai acontecer.
O que vai acontecer.
Ah, não, ele cita outra agora, eu me lembrei. É, tá. Veinho esquece as coisas. Mas, enfim, ele cita uma outra coisa muito importante, que a dependência significa prazer. A pessoa sente prazer quando usa droga, quando usa álcool, quando usa sexo exagerado, etc. e tal. Sente prazer, claro. E esse prazer está ligado com uma substância dopamina no cérebro, que é a mesma para todos. Então ele chama a atenção, existe um risco altíssimo de passar do vício da internet para outros vícios. Imagine, Ferraz, que coisa...
Um vício busca o outro,
outro,
né?
Imagina a experiência que está se fazendo com todos esses garotos. É uma coisa impressionante. Uhum. Principalmente fazer experiência com criança e jovem.
Agora aqui no Brasil, professor, eu queria chamar a atenção...
Sim, pois não.
Para um agravante. A gente sabe que o país está aí, a gente vive numa violência imensa nas ruas, claro, essa coisa toda. Claro. E muitos pais preferem ter seus filhos dentro de casa,
claro,
mergulhados na internet, do que na rua.
Claro.
À mercê de qualquer violência, claro, uma bala perdida, um roubo, claro, um assalto por um tempo. Um celular, alguma coisa assim.
Claro.
Então, ele acha que tendo seu filho em casa, claro, mesmo que na internet, está mais seguro.
Esse é um gravíssimo problema social que nós temos.
Mas é uma realidade.
Por
né?
exemplo, eu acho que as escolas deviam ser todas de tempo integral. Porque pelo menos durante esse tempo tira os alunos, se a escola tiver consciência e não deixar os alunos ficarem usando a internet.
É, também não adianta ser integral se meio período deixa as crianças
deixa
na internet.
Deixa laboratório, né? Inclusive, laboratório se houver um laboratório de informática, tem que haver um professor, um instrutor que fica olhando o que cada um está fazendo.
Uhum.
E isso já é uma recomendação que eu gostaria de dar aos pais. Primeiro, não há nenhuma necessidade de criança e adolescente usar a internet. Adolescente em termos porque eles criaram uma necessidade para eles marcarem seus encontros, combinar qual é a roupa que vão vestir, etc. e tal. Então, eles criaram a sua necessidade.
Sem contar a exclusão social, quer dizer, a criança e o adolescente que não tem um smartphone, que não tem uma internet, um Facebook, ele é excluído do grupo, né?
Ferraz e ouvintes, atenção para o que eu vou dizer. Existe esse problema psicológico social da pessoa se sentir diferente. Eu acho que ele é quase zero perto dos problemas que vão surgir quando eles ficam usando esse
aparelho. Mas aí ninguém tem consciência disso.
Pois é, as pessoas não estão tendo consciência. Ou, eu queria dizer uma coisa muito importante, Ferraz. Quem acha que criança pode usar televisão é uma porta aberta para todo o resto, televisão, videogame, computador, internet, ou não conhece a literatura científica, ou conhece a literatura e está sendo comodista, deixando os filhos usarem por comodismo.
Certo.
Como você vai num restaurante e você vê o casal conversando e deixa as crianças todas usando os seus tablets e smartphones para não incomodar os pais.
Exatamente.
Quer dizer, então, eles estão fazendo um crime educacional, tá certo?
Uhum, uhum.
Então, mas eu falei, dependência é apenas um dos problemas, né? Um outro problema é o perigo imenso de predadores e de bullying, como é que se chama em português? Agressão.
Bullying, né?
É bullying, enfim. Então, existe um perigo imenso disso. O bullying cresceu assim, exponencialmente, é uma coisa terrível, porque nunca... Os jovens já têm esse problema de não ter muita compaixão, não ter muita sensibilidade. Eles estão desenvolvendo a sensibilidade.
Claro, claro.
Ainda não têm a sensibilidade para ter compaixão, etc. pelo outro, e começam e acham que é uma brincadeira que eles estão fazendo, e você sabe que já houve casos de suicídio de jovens por causa de bullying.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, enfim, esse é um perigo muito grande. Inclusive, eu conheço gente, não é? Neta de uma conhecida que sofreu bullying e teve mudada a escola. E eu queria chamar a atenção para os pais e professores para o seguinte: é muito comum que o garoto que sofre bullying, certo? Não contam nada, eles se fecham. Tá certo? E aí, os pais não ficam sabendo, os professores não ficam sabendo, a menos que a criança esteja numa escola Waldorf, onde eu andei dando as palestras. Por quê? Porque na escola Waldorf, o professor pega a criança no primeiro ano do fundamental e leva até o oitavo, o mesmo professor.
Certo.
Certo? Como fizeram comigo, eu tinha uma só professora quando eu estava no primário, do primeiro à quarta série, hoje em dia, enfim, do segundo à quinta série.
Perfeito.
Mas não era uma só professora durante todos esses anos, era uma por ano. Pelo
Entendi.
Menos isso, certo?
Uhum.
Eu acho que que também acontece hoje em dia. Na escola Waldorf, os professores seguem os alunos durante 8 anos, eles conhecem profundamente e sabem se tem alguma alteração. Então, eu recomendo aos pais terem muito cuidado. Na hora que tiver a primeira alteração, já tem que... Agora, qual é a origem disso? A criança ou adolescente estão com acesso à internet, estão com um smartphone, etc. Eles não deviam ter. Minha recomendação fundamental, Ferraz, absolutamente fundamental, é necessário adiar o máximo possível o uso desses aparelhos pelas crianças.
Qual que é uma idade segura para que uma criança ou adolescente possa ter o seu primeiro aparelho?
Você não vai acreditar, eu fiz esse estudo quando começou o uso de computadores na educação, década de 60, por aí, 70. A minha conclusão foi de 17 anos. Aí é que a criança tem maturidade suficiente, tem autocontrole suficiente, tem discernimento, etc., para começar a usar bem e compreender os problemas. O problema é que uma criança de 12 anos, de 10 anos, não vai compreender os problemas que esses aparelhos produzem. Agora, esses 17 anos, hoje em dia, são completamente utópicos, não é verdade?
Claro, claro.
E eu queria aqui mencionar uma coisinha. Muitas vezes me falam nas minhas palestras que, ó, não adianta eu não deixar dar um celular para o meu filho, ele vai e usa o do amigo, usa o do companheiro na escola. Bom, esse uso vai ser muitíssimo menor do que se ele tiver o dele.
Bem restrito.
Porque o dele, ele, hoje, veja, antigamente, para usar uma televisão, você tinha que ir na sua casa, não é? Para usar um computador, você ia na sua casa ou no escritório. Hoje em dia, com o smartphone, isso aqui está acesso a qualquer momento, em qualquer lugar. E existe uma recomendação muito enfática da Associação Americana de Pediatria, que foi endossada pela Associação Brasileira de Pediatria, de que criança e adolescente não pode ter esses aparelhos no dormitório, porque aí não há controle absolutamente nenhum. Eu conheço um alemão que esteve visitando, dando palestras, ele contou que quando ele instalou um computador na casa dele, colocou no corredor, porque assim todos viam o que cada um faz.
Perfeito, que perfeito. Coisa. Interessante, estratégico.
Precisa haver muito controle.
Agora, professor, então, eu queria...
Sim, uma coisinha só sobre essa questão de usar dos amigos, enfim, de ter o seu próprio. Eu dei palestra na Escola Waldorf Moara de Brasília e um casal de pais depois me mostrou qual é a solução que eles deram. Foi a mesma que uma mãe deu aqui na Escola Waldorf João Guimarães Rosa. A mesma solução. A filha usam o celular da mãe ou do pai. Então eles conseguem controlar. Então, se precisar trocar mensagens com os amigos, usa o celular da mãe ou do pai. E aí existe controle, porque sem controle pode esquecer, vai dar problema.
O que eu queria saber do senhor é o seguinte, qual que é, a gente está chegando ao final da entrevista, qual que é a linha tênue que pode indicar que aquela criança adolescente está se tornando um viciado, um dependente no uso da internet?
Bom, isso é patente, porque volta e meia ele vai pegar para olhar, certo? Logo você vê que está dependendo, porque não consegue ficar sem olhar. Outro sintoma, que inclusive é para adultos, recebe uma mensagem, o telefone faz blim blim, vem uma mensagem, logo vai ver o que é. Caramba, por quê? Espera uma hora, espera 2 horas, espera uma hora fixa do dia, 2 ou 3 vezes, onde vai se olhar essas coisas, e não imediatamente.
Sim.
Mas existe aquela ânsia do imediatismo, certo? Não é? Então a pessoa vai, não é? E isso dá um certo prazer, dá uma preocupação. Ah, se eu não olhar e responder, o outro vai ficar preocupado. Quer dizer, criou-se uma mentalidade do imediatismo. Isso é um absurdo. Claro, eu não ouço rádio, a não ser no carro, não é? Em geral, a TV Cultura, a Rádio Cultura, lá em São Paulo, ou a Rádio da USP. Mas, enfim, eu leio o jornal todo dia, eu fico sabendo das notícias do dia anterior, eu não preciso saber imediatamente o que está acontecendo.
Essa questão da dependência de crianças, adolescentes, de pessoas na internet, ela já chegou na esfera pública, quer dizer, as autoridades públicas estão preocupadas com isso? Existe alguma política pública
não
nesse sentido, de lidar com esse problema especificamente?
Aqui no Brasil, acho que não. Pelo contrário, as prefeituras se vangloriam de terem instalados, sei lá, micros ou enfim, tablets, etc., nas escolas públicas. O que é que elas estão fazendo? Estão colocando as crianças em perigo de dependência, porque eles não vão ficar usando só ali, certo? Estamos em incentivando o uso, estamos fazendo com que as crianças se acostumem a usar. Então, não pode ser usado em escola. Não pode. Pode ser usado para ilustração. Então, tem uma tela de televisão, uma tela com data show, e tem um computador, e pela internet o professor mostra alguma coisa interessante. Mas isso é como ilustração. Uhum. Eu não sou contra isso. A partir de mais ou menos a 8ª série do ensino normal, 7ª série do ensino Waldorf, certo? Porque eu acho que a partir de uma certa idade, fazer uma ilustração é muito bom. Por exemplo, eu dou um caso. A professora está contando a vida das baleias. Por que não mostrar um vídeo das baleias? Uhum. Só que é muito importante a questão da idade, que não é considerada na educação. Você não pode imaginar como essa educação está puxando a abstração, o intelectualismo das crianças. É um horror. Escola pública e privada. Escola pública, quando ensina alguma coisa, na minha opinião, na minha experiência, tenho dado muitas palestras em escola pública, não sobre esse assunto, em geral sobre matemática, né? Nós damos, um projeto que eu instalei no meu instituto que se chama Embaixadores da Matemática. Eu e colegas estamos indo a colégios para entusiasmar os alunos pela matemática, que é o maior problema que eles têm. Mas a minha experiência é que eles não sabem quase nada, é uma coisa absolutamente incrível.
Não sabem quase nada sobre nada sabem quase tudo sobre internet.
Sobre tudo aquilo que não interessa.
Sobre como manejar um smartphone, sobre como abrir um arquivo, como passar mensagem. Quer dizer, sabe manusear um aparelho de alta tecnologia e não sabe, muitas vezes, o básico
os adultos, na educação. E os pais acham uma maravilha, dizendo, olha, eu tenho certas dificuldades, meu filho não vai ter. Mas que absurdo, hoje em dia todos estão usando o computador e vai ser cada vez mais fácil usar um computador. Não precisa começar muito cedo. Então, essa é uma outra mensagem importantíssima. Não há necessidade de começar na infância ou na juventude, durante a adolescência.
Com esse alerta do professor Waldemar Seltzer, professor titular aposentado do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP de São Paulo, a gente encerra essa entrevista. Muita coisa ainda para se falar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço aqui a participação do professor. Obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos.
Eu é que agradeço imensamente a oportunidade. Eu tenho que ser ouvido, porque praticamente todo o resto é oba-oba. Pelo menos uma pessoa tem que criticar para que os ouvidos, para que as pessoas possam julgar por si próprias, fazerem sua própria opinião.
E então, pararem para refletir, né?
E agradeço imensamente e espero que uma vez a gente tenha muito mais tempo. Me deem uns 3 horas de rádio, aí é que eu vou falar tudo.
Tá bom, professor. Chegamos ao fim do Jornal da USP, né, apresentado aqui de Ribeirão Preto nesses 15 dias. Foi um prazer enorme estar com você, ouvinte. Na próxima segunda-feira, o Jornal da USP volta a ser apresentado pela Roxane Reck, volta renovada das férias. Nossa produção do Jornal da USP foi de Giovana Greppe e Rosimeire Talamone, na técnica Márcio Ortiz em São Paulo e Mário Broder em Ribeirão Preto. Jornalismo, equipe da Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto, e comunicação do Instituto de Estudos Avançados e Faculdade de Medicina da USP. Chegamos ao final do jornal. Um bom final de semana a todos. Você segue agora com a programação musical. Na segunda-feira, Jornal da USP com a Roxane Ré, a partir das 7h30 da manhã. Até lá.
Jornal da USP, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, Faculdade de Medicina e Rádio USP. Rede USP.
Rede USP de Rádio.